noite a todos. Obrigado, Fernando. Meu nome é Marcelo Ferri. Nós vamos estar falando aqui de ERP, Software de Gestão Empresarial. Estou com meu colega aqui, Neymar Rampazzo.
Boa noite. Sejam bem-vindos a mais esse evento aqui na Campus Party. Marcelo Ferri vai iniciar, depois a gente continua com uma outra parte.
Nosso objetivo aqui é estar esclarecendo e falando para vocês posicionamento de ERP no Brasil para software livre, dar uma explanação geral e nivelar um pouco de conhecimento atual de como está o comportamento do mercado e as oportunidades que existem para todos nós nesse cenário. E, claro, como fazer dinheiro com isso. Para a gente nivelar conhecimento, vamos falar um pouquinho de conceito. ERP é uma sigla em inglês que significa... Nossa, deu branco aqui. Enterprise Resource Planning, que é um software de gestão empresarial, basicamente que controla todos os processos empresariais da empresa, onde a principal temática é a integração dos processos da empresa, para ter um ganho de escala e um processo mais eficaz. Quais são esses processos no ERP? Quando a gente está falando de contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa, controle de estoque, chão de fábrica, marketing e assim por diante. Isso é um integrado das empresas. Hoje, num passado não tão distante, a gente falava em desenvolvimento tailored, software sobre medida. O padrão do mercado hoje e cada vez mais é ter um software de gestão integrado de fabricantes. Nós conhecemos a indústria. Alô? Melhorou? Obrigado. A grande indústria de software de ERP, ela está fora do Brasil, como a maioria delas. E no Brasil a gente tem uma série de empresas menores atuando nesse segmento. Porém, como software livre, esse é um movimento que começou mais forte há 7 anos atrás. Começou pela Europa, invadiu os Estados Unidos e chegou no Brasil com muita força em 2009. A gente está falando, em termos gerais, tem 4 ou 5 aplicações fortes, estáveis e com grande potencial de crescimento. Nós vamos ter o prazer de apresentar uma delas para vocês com um pouco mais de detalhes. Vamos falar um pouco de risco e expectativa na relação dos ERPs. A gente tem 3 grandes expectativas que culminam na empresa hoje. A principal delas, claro, é a mudança tecnológica, que faz a evolução e a maturidade dos processos. Uma segunda, tão importante quanto, mas não tão bem vista, é a mudança estrutural, que acontece principalmente quando uma empresa sai de um modelo departamental para um software integrado. E a terceira é o comportamental, as pessoas se habituarem a estar integradas às soluções, tendo interdependência entre processos e tendo que receber alguma coisa, fazer um processo e passar para outras. Vou dar um exemplo bem claro disso. Financeiro e fábrica. A fábrica, para produzir, precisa comprar. Alguém precisa pagar os fornecedores, as matérias-primas. E esses fornecedores fazem as suas entregas num processo logístico de um just-in-time, de uma data programada. E, finalmente, você tem um produto final para faturamento. Todos esses processos têm interdependência. Antigamente, você tinha áreas isoladas e departamentos. Cada um tinha o seu software, sua aplicação, sua planilha e assim por diante. Hoje, as empresas estão integradas com um processo único, otimizando trabalhos, reduzindo custos e assim por diante. Qual que é a expectativa dos empresários implantando um ERP? A expectativa é otimizar, é ter um processo mais eficiente, uma entrega mais rápida, um custo menor de produção e assim por diante. E onde está o grande risco? Porque todas as empresas não têm um ERP integrado hoje. Onde está o grande risco? Falta de conhecimento, falta de profissionais com capacidade de implementar uma solução desse porte, dessa envergadura. Porque a gente está falando da empresa toda. A gente não está falando só do e-mail, que é hoje, acho que a segunda ferramenta mais importante, a gente não está falando só de contas a pagar. A gente está falando de todos os processos da empresa com uma única visão, com governança, com segurança e assim por diante. Nós temos três, mas eu vou em modelos de negócio, mas eu vou juntá-los na realidade em dois. Porque o primeiro deles, o software proprietário ou software licenciado, eles têm características muito parecidas. O software proprietário é a nossa caixa preta, onde a gente compra um software, adquire um software, os nossos profissionais de TI no Brasil viram super usuários e não profissionais de TI com profundo conhecimento de tecnologia de verdade. E esses softwares são fechados, quer dizer, o fabricante deles, vou citar aqui alguns nomes, acho que os mais importantes: Inform, Microsoft, Oracle e SAP, que são os dominantes do processo de gestão empresarial. Essas empresas têm seus códigos-fonte e seu material de laboratório a sete chaves. Esse é o patrimônio deles, obviamente. Mas são softwares inflexíveis, são softwares que custam muito caro. Num país como o nosso, não permite nosso desenvolvimento em processos e tecnologia, porque todos eles, o grande laboratório fica fora, ou na Índia, ou na China, ou nos Estados Unidos, ou na Alemanha. Nosso grande foco aqui é software livre e entrar no mundo de ERP, de software empresarial, para ajudar em tecnologia e ajudar o nosso país também a ter alta tecnologia, a ter processos maduros e desenvolvimento facilitado. E o software livre é isso, ele respeita a liberdade, não é uma prisão. Por isso que a gente colocou aqui duas figuras muito claras. O software proprietário, onde você licencia, paga manutenção anual, onde você não sabe o que vai acontecer com ele o ano que vem, você não tem o domínio tecnológico para fazer uma manutenção, uma correção ou uma evolução, isso está na mão de um terceiro, de um proprietário, ao passo que o software livre não. Você, com a sua competência, o seu talento, você pode evoluir, você pode compartilhar, você pode colocar cenários diferentes e colocar a empresa a ser mais competitiva, porque às vezes a empresa tem um processo de negócio dela, que ela criou, ela elaborou, e um ERP tradicional quase que não permite isso, porque o negócio deles é estandarizar processos repetitivos, padrões, o mais claro possível, e as empresas tornam-se iguais. Os iguais não competem com a mesma justiça. Os diferentes têm vantagens competitivas. E o software livre traz isso para os nossos empresários. Ter processos criativos, onde o Brasil é um país afortunado por pessoas extremamente criativas, que podem desenvolver seus processos de uma maneira mais sólida e mais à cara da necessidade da regional, do público, das necessidades reais e assim por diante. Algumas características clássicas. Software próprio, ele é flexível, eu tenho uma equipe de desenvolvimento que faz exatamente o que eu quiser. Porém, ele tem alto custo, porque eu tenho os profissionais não colaborando com o meio, colaborando apenas com a minha aplicação. Então, eu tenho eles full time fazendo exatamente aquilo. Então, eu tenho um custo alto de desenvolvimento o tempo todo e de evolução. Custo de manutenção também é alto. Manter isso de uma forma prática não é algo simples ou trivial. E o mercado cada dia menor para isso. As empresas não têm condições, principalmente no Brasil, que é um país continental, de características de empresas pequenas e médias, que representam mais de 80% do PIB, o Sebrae é o que passa essas referências para a gente. As empresas pequenas e médias não têm condições de ter uma equipe de desenvolvimento de 20 programadores, 6 pessoas de teste, alto grau de automatização. Então, o software proprietário no Brasil, ele está fadado a sumir. Ao passo que o produto licenciado, os ERPs internacionais, vem crescendo cada vez mais. Potencial, estandarização e custo de implementação. Mas ele é pouco flexível, ele torna a minha empresa igual. Quem vende faz o mesmo processo de venda o tempo todo. Não tem um processo diferenciado. Eu tenho um prazo menor, eu tenho uma qualidade melhor, o meu CRM... Eu me relaciono com o cliente pelo nome do filho dele, eu sei a data de nascimento do filho, eu sei quais as características da família e tudo mais. Isso não é uma verdade num produto licenciado padrão. Você precisa trabalhar muito em cima dele e você não tem o código. Alto custo de implementação. Obviamente que para você estudar uma ferramenta internacional, você vai virar um super usuário e esse custo vai ser alto para essas ferramentas. O custo de manutenção, ele torna-se menor do que o custo do software proprietário, porque eu estou vendendo isso para 70 mil clientes no mundo. Logo, meu custo de manutenção está diluído. A maior fatia do mercado é essa. A indústria é muito forte, muito competitiva, tem dinheiro envolvido nisso e é uma indústria que tem um cenário crescente, pujante. Porém, para um país como o nosso, não tem vantagem, porque não desenvolve o nosso mercado, o nosso meio. Ao passo que o software livre e o OpenRP, como eu citei antes, ele é extremamente flexível. O custo de implementação é um custo médio, é um custo muito parecido com o custo do próprio, nesse sentido. Ele tem um custo de manutenção média, porque ele depende de profissionais, os profissionais estão se desenvolvendo, estão criando cultura, e no Brasil isso está chegando nas universidades para o ERP agora. O software que a gente está mostrando, ele é um software que veio da universidade, há uma década atrás. E é um software que está em mais de 150 universidades no mundo. O Brasil está prestes a ter a primeira universidade ministrando cursos do Open. Tem um crescimento grande e constante em todos os continentes. No Brasil não está sendo diferente, está começando a ter um movimento de crescimento. Na Europa ele invadiu em praticamente todos os países, chegou no leste europeu. Estados Unidos foi criado há 4 ou 5 anos atrás. É o segundo maior software ERP de venda nos Estados Unidos, ultrapassando o próprio SAP. E essa é a nossa bandeira, o OpenRP. Neymar.
Bom, estão me ouvindo bem daí? Eu sou o Neymar. Para quem pensava que isso aqui ia ser uma apresentação de futebol, não é. Bom, eu queria falar um pouquinho para vocês daquilo que é a preocupação do cliente. Isso muita gente pergunta para a gente quando está falando de Open. Existem muitas preocupações em relação a botar um software ERP que comanda a empresa toda sendo open source. Então, essas são as preocupações que as pessoas têm. Então, primeira pergunta que todo mundo faz é: quem é responsável pelo produto? E aí a gente diz que tem uma empresa internacional de porte bastante grande, nós vamos ver a seguir os números dela, e fazendo um trabalho muito eficiente, garantindo qualidade desse produto. Depois a gente pode, outra pergunta bastante importante é: quem que vai cuidar do suporte, quem que vai dar andamento a essa história toda? E é uma dúvida bastante constante que a gente responde sempre, que tem empresas nacionais, assim como a nossa, que podem ajudá-los e contribuir, fazer com que isso fique estável, assim como é um software licenciado. Outra pergunta bastante forte é se o sistema vai deixar de existir. O cara fala, todo mundo vai embora, vai sumir, e aí como é que eu faço? Como é que eu vivo? A verdade é que ninguém vai sumir. Um software open source desse porte, ele está distribuído no mundo inteiro. Então a chance de sumir é muito menor até do que num software licenciado. Outra pergunta bastante importante é se existe mão de obra com conhecimento. Essa resposta ela é bastante difícil porque, infelizmente, no Brasil ainda falta muita mão de obra. Infelizmente para quem compra, felizmente para nós, que somos de TI. Outra pergunta é conhecimento técnico, se nós temos gente com conhecimento técnico. Essa ferramenta é uma ferramenta que traz uma tecnologia para o Brasil hoje de ponta, mas que aqui no Brasil ainda falta muita coisa. Vocês sabem, e a gente vai falar daqui a pouco, é uma tecnologia que a Google usa e que aqui no Brasil tem pouquíssimos profissionais capacitados e que a gente precisa crescer nesse sentido, mas que é oportunidade também. E a outra pergunta forte é se é um produto robusto, extremamente robusto. Tem gente que acha que é porque é um software livre, ele é simplesinho, que pode ser implementado em qualquer lugar e que para uma empresa de duas pessoas ela serve. Na verdade, ele é muito mais do que isso, nós vamos ver a seguir. Tudo isso aqui, na verdade, é oportunidade para a gente, quer dizer, tudo isso aqui faz com que a gente tenha possibilidade de crescimento junto com esse produto. Quem é o OpenRP lá fora? Vamos lá. Nasceu em 2005, na Bélgica. O cara que começou isso aqui, ele tinha acabado de sair da faculdade. O pai dele precisava de um ERP. E ele começou a procurar nos licenciados, não encontrou nada parecido com o que ele queria. E o sonho dele era ter um software livre nessa área. Ele desenvolveu, colocou na rede e começou a trabalhar. E aí ele se tornou isso que ele é hoje. Presente em mais de 110 países. Possui aproximadamente 300 colaboradores que mantêm o core do produto. Isso é ativo dele, ok? São mais de 500 parceiros no mundo. Conta com mais de 1.500 colaboradores no mundo. Isso é a comunidade. Comunidade que trabalha oficialmente, fora todo o resto que a gente não sabe, mas que trabalha em conjunto. Presença forte Europa, Estados Unidos, Canadá e Brasil desde 2009. Para quem acha que não cresce, para quem acha que software livre não vale a pena, está aí o número, 100% ao ano de faturamento de crescimento. Ano passado chegou a R$400 milhões em faturamento também. Ali do ladinho tem alguns clientes que trabalham com isso aqui, para falar que não é qualquer empresa que está envolvida nisso. O governo português usou isso aqui para a educação lá em Portugal. É o maior cliente da UPRP hoje. Chegou a ter mais de 100 mil usuários no governo português só na área de educação. E aí, como é que ela vive do quê? Né? A velha e boa pergunta, software livre, eu vivo do quê? Né? Ela vive disso, suporte, treinamento, consultoria, ou seja, serviços em geral. E é daí que sai esse número de faturamento. Produto UPRP. Primeira característica bastante importante, que a grande maioria, eu diria, vou chegar a arriscar quase 90% dos grandes RPs licenciados, não são 100% web. O PRP é. Isso é um ganho muito grande em relação aos demais. É extremamente amigável. A gente coloca o software para rodar em, no máximo, um mês e meio, o usuário está navegando, voltando, se virando. Então, é uma coisa bastante interessante. Ele permite instalações por módulo. Então, a empresa pequena instala dois, a empresa grande instala todos. Já está localizado aqui no Brasil, significa que toda aquela parafernália de coisa que o brasileiro adora inventar, que é imposto, a parte contábil, toda essa parte que a gente inventa, que o mundo não entende como é, funciona. Okay? Tem mais de 3 mil módulos disponíveis. Se a gente for contar o core do produto, aquilo que a Open faz, nós estamos falando aí por volta de uns 500 módulos. Os demais vêm da comunidade. Ok? A estimativa, e aí é sempre estimativa, porque é software livre, mas nós estamos falando aí de mais ou menos 2 milhões de usuários no mundo hoje já nesse software. É bastante significativo. A tecnologia que ele usa, trabalha no Linux, trabalha com Python, que é a linguagem que eu estava dizendo, que hoje no Brasil nós temos hoje uma quantidade de gente pequena, e trabalha PostgreSQL. Uma coisa bastante interessante, quer dizer, ele está integrado com outros produtos que servem às empresas, como BI, e-commerce, enfim, produtos que também são livres, o que dá uma característica muito robusta ao produto. A estrutura dele também é muito robusta, então nós temos transação, temos todo um controle de perfis, de acesso, enfim, é um produto que tem uma característica muito forte de robustez. E hoje é o ERP Open Source mais baixado no mundo. RP Livre começou, basicamente, ele tem hoje uns 4 ou 5 no mundo, tem uma derivação de um para o outro, mas a grande característica dele, do OpenRP, é que ele é o único desses todos que é 100% livre. A gente tem mais dois aí, mas se você procurar em comunidade, procurar em fórum, você vai ver que a grande reclamação é que ele é 80% livre e 20% ele é, digamos assim, guardado no armário. E aí você é obrigado a se sujeitar aquelas regras que a empresa impõe, acabar comprando um pedaço, enfim, você não consegue ter ele 100% livre. O OpenRP é o único que tem essa característica. Bom, como é que é a carreira de um consultor Open? Né? Então, nós já falamos na metade, vamos seguir agora. Como tem crescido violentamente, a gente é prova vivo disso, porque a gente trabalha com isso, a gente percebe que no dia a dia as pessoas têm nos procurado muito para saber o que é, como funciona, como é que eu coloco na minha empresa. Então, a demanda tem crescido muito. Né? Por consequência, a necessidade de mão de obra tem aumentado também. Então, a gente sabe que nós e concorrentes, etc., procuram gente todos os dias. Não tem. Então, o que acontece? O déficit de mão de obra tem aumentado também dia a dia. Né? E isso gera uma baita oportunidade para quem quer investir, quem quer entrar, quem quer conhecer. Né? Eu diria para vocês o seguinte, se tem um lugar onde a empresa investe, é no ERP. Por quê? É dali que ela tira o dinheiro dela. É dali que ela vende, é dali que ela produz, é dali que ela fatura, é dali que ela cobra. Enfim, toda a história da empresa está baseada numa ferramenta de ERP. Se ela quer botar dinheiro, ela vai botar dinheiro aí, porque aí é da onde ela vai saber, onde ela vai saber gerenciar, onde ela vai conseguir. E a oportunidade nesse caso é bastante forte, bastante presente. Bom, muita gente me pergunta também, olha, eu estou começando minha carreira, como é que eu faço? É melhor ser uma pessoa funcional ou melhor ser um técnico? O que é isso? Vamos lá. Funcional, ele é um especialista em negócio, ele é o cara que conhece do negócio, é o cara que conhece da contabilidade, do financeiro, conhece de vendas, de compras. Esse cara, ele é o cara que vai falar com o usuário, ele é o cara que vai entender o problema, ele é o cara que vai sentar na frente do usuário e vai falar, meu, o que é que você tem? Eu vou te ajudar a resolver. Né? Então ele é o cara que, além de conhecer negócio, domina as funcionalidades do produto e domina principalmente as configurações do produto. Certo? E o técnico? Quem é o técnico? O técnico é o nosso bom e velho programador, é o cara que vai sentar na frente do micro e vai resolver os problemas técnicos, ou seja, toda a demanda funcional que existe no sistema é esse cara que vai fazer, é esse cara que vai resolver os problemas funcionais. Eu digo para você o seguinte, tem espaço para todo mundo, tem demanda para todo mundo. É uma questão de perfil, é uma questão de gostar de uma coisa ou de outra. A necessidade hoje é iminente em todos os casos. Mas, principalmente, o importante é saber que existe uma baita oportunidade nessa condição. Eu acabei de falar, mas eu vou te repetir, quer dizer, considerando isso aqui uma ferramenta que as empresas usam, o investimento nisso aqui tende a ser grande nos próximos anos. Isso aqui deve ser uma plataforma que tem crescido violentamente e vai continuar crescendo. Então, o recado, na verdade, para vocês é que a gente veio para falar disso e queria fechar com isso. Quer dizer, existe uma grande oportunidade em torno disso. Existe uma grande necessidade. O Brasil é um país que está aprendendo a conhecer o software livre. Eu diria que ainda não é, não está nem arranhando esse mercado ainda. Está gatinhando. Mas tem uma tendência muito forte a entrar nisso. As empresas estão nos dizendo todos os dias que não aguentam mais pagar licença e manutenção anual. Então aqui tem um processo muito forte. Aqui até tem uma tela dele, apesar de não estar bem visível, mas é um produto que tem um visual muito legal, muito fácil. E que a gente vai. E que isso aqui provavelmente será, dentro de poucos anos, um best-seller de mercado. Bom, então as nossas informações aqui, quer dizer, se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar ou quiser nos procurar, ficamos à disposição. Espera um pouquinho.
Boa noite.
Boa noite.
A questão de nota fiscal eletrônica, o NFE, está preparado para isso aqui no Brasil?
Não sei se vocês entenderam ou ouviram a pergunta. Ele perguntou se a parte de nota fiscal eletrônica ela está preparada para o Brasil. Essa é a parte que o Neymar citou da localização. Toda localização sobre a legislação, quer seja nota fiscal eletrônica, documento de transporte eletrônico, ponto de venda, parte fiscal, contábil, SPED, ela já foi localizada para o Brasil. Isso está pronto e tem uma solução complementar para alguns segmentos que a gente utiliza de um parceiro. Mas toda a parte automática online com o governo, ela já funciona em sua plenitude. Obrigado pela pergunta.
Alô? Ao abrir uma empresa, é uma pergunta mais geral, assim. Qual que é
um pouquinho mais alto?
Uma pergunta mais geral. Ao abrir a empresa, qual que é o momento certo de implementar um ERP? É logo que abre ou esperar ela crescer mais?
Você conseguiu escutar? Eu não consegui escutar.
Qual que é o momento certo de colocar um ERP? Quando abre a empresa? Ou...
Bom, eu vou tentar te responder. Na verdade, o momento certo é difícil dizer porque depende muito do seu negócio. Mas, de verdade, toda empresa precisa de uma certa organização. Né? Ou seja, teus controles eles vão existir de um jeito ou de outro. Você pode começar com uma planilha ou pode começar com um ERP. De verdade, a gente sempre orienta para que as pessoas tenham algum controle e um ERP pode ser uma boa saída. Porém, logo que abre, depende, lógico, de investimento, do tamanho que essa empresa vai startar, mas
De verdade, se você puder, tiver condições financeiras de startar com RP, é melhor. Porém, às vezes as empresas abrem com 2, 3 funcionários, não faz sentido você investir numa ferramenta dessa logo de cara. Ela exige, primeiro que ela exige investimento financeiro e principalmente de tempo. Porque imagina o seguinte, você vai começar pensando em toda a organização da empresa. Se essa empresa é uma startup, ela está muito no começo, e você tem uma necessidade de avançar no processo de venda, de compra, você não vai parar tudo para ficar colocando um RP. Então, não é o momento. Porém, se você tiver algum investimento, falar, eu vou startar uma empresa com 15, 20 funcionários, eu já tenho como iniciar uma operação mais estruturada, faz todo sentido ter um RP. Por quê? No futuro, quando você for colocar, obviamente vai ser mais caro se ela tiver com mais estrutura. Porque você vai ter que repensar todos os processos, eles não são tão simples, já tem problemas, já tem, eu diria assim, já estão com vícios que você vai ter que largar para poder colocar um RP. Tá certo? Então, o momento depende, mas normalmente quando ela é muito pequena ainda não é a hora. Quando ela chega num tamanho aí de uns 10 funcionários, começa a fazer sentido. Ok?
Opa, boa noite. Eu queria saber se o OpenRP está preparado para grandes aplicações, por exemplo, uma grande transferência de dados, por exemplo, gerar um custo, alguma coisa assim, ele está conseguindo fazer isso num tempo bom? Como que ele está funcionando? Outra coisa também que eu queria saber, para mim personalizar para minha empresa, por exemplo, se eu quiser desenvolver alguma coisa específica só para mim e não colocar essa coisa específica para outras pessoas, eu posso pegar o OpenRP e priorizar ele para mim só? Como que funciona isso aí?
Bom, na questão do volume, é uma ferramenta que tem uma estrutura bastante forte, ela é muito bem estruturada tecnicamente para aguentar volume. Né? Obviamente, eu vou te falar, se você falar, o OpenRP consegue bater, por exemplo, numa estrutura feita como é um SAP, como é um Oracle, eu vou falar para você, é um pouco de exagero. Né? Mas ele tem uma estrutura hoje que cabe, que dá para brigar, até uma empresa média para grande, ele briga bem, ele entra legal, não tem nenhum problema. Você consegue trabalhar com volume. Eu diria que a estrutura dele até permitiria mais. A questão é que quando você começa a trabalhar com grandes volumes, você precisa de funcionalidades específicas. Por exemplo, você tem lá um volume de cobrança que te dá 1.000 títulos por dia. Não dá para no sistema você listar as 1.000 todo dia, porque o cara não vai nem conseguir ler. Então, você precisa de funcionalidades que você consiga fazer isso em lote. E aí você começa a ver que tem ferramentas tem essa visão um pouco melhor do que o Open. Mas o Open tem hoje condição de abrigar empresas, que nem eu disse, de porte médio para grande tranquilamente. Na questão do customizar para você, todos os módulos que são desenvolvidos, eles podem ou não ser publicados. Ok? Então, se eu quiser publicar, eu tô beneficiando a comunidade que me beneficiou com o software. Ok? Se eu não quiser, eu instalo na minha máquina, no meu servidor, e não disponibilizo isso para ninguém. Pode ser meu segredo de negócio. Obviamente, se é meu segredo de negócio, eu não vou publicar para todo mundo. Ok? Então, isso fica a critério de quem faz.
Eu gostaria de complementar um pouquinho. Quanto a volume, ele citou um case que é bastante interessante, que são 100 mil usuários simultâneos rodando a ferramenta. Lógico que a gente está falando que tem máquina por trás. Importante, não é uma máquina simples, são vários processadores, mas ele tem uma capacidade via Linux de processar altos volumes. E empresas importantes, a gente está falando que a Danone na Europa utiliza em diversas plantas esse software. Não é uma empresa pequena, não é uma empresa corriqueira, é uma empresa que tem 40 mil funcionários, que tem um número de transações bastante expressivo.
E em questão de desenvolvimento, o OpenRP ele tem um framework por baixo, que esse framework, se tiver, claro, ele está firme, ele está bem estruturado ali, dá para mexer com ele ou não tem alguma coisa aí para ter um desenvolvimento ágil, no caso?
Bom, na questão do framework, acho que é o ponto mais forte. Foi aí que eles ganharam o mercado. Por quê? O framework dele é muito bem feito, muito bem estruturado. Ele é feito em 3 camadas, ou seja, ele tem as coisas muito bem separadas. E de verdade, o que fez com que a capacidade da comunidade fosse desse tamanho, quer dizer que eles criaram aí mais ou menos, se tirar os 500 módulos, sobram 2.500, a comunidade só avançou nesse tanto porque o framework é bom. Se o framework fosse ruim, ninguém teria avançado. Ele é muito bem estruturado. Então, nessa questão, você não tem problema. O que acontece é que, na verdade, com a tecnologia, quem conhece, eu conheço pra caramba de Python. Puta, o framework ele é tão estruturado que você vai ter que aprender, digamos, o framework, porque ele é muito bem estruturado.
Mas essa questão, tranquila, muito tranquila.
Mais alguém? Tá.
Boa noite. Primeiramente, parabéns pela palestra. Eu gostaria de saber se a Open ou alguma empresa afiliada tem cursos para técnico funcional, pro funcional, né, e pro técnico propriamente. Isso no Brasil.
Obrigado. Bom, aqui no Brasil tem sim. Tem uma empresa que faz isso, normalmente tem 2 ou 3 treinamentos por ano, tá? É, se você procurar no site da Open, normalmente tem as chamadas, tem as datas lá e tal. Então dá para fazer isso. Normalmente o treinamento, quer dizer, até os últimos, ele é uma junção do técnico e funcional no mesmo treinamento. Né? Existe um funcional, né, que tem toda essa visão, e tem um técnico específico para você poder ter um pouco mais de entendimento disso. Porém, já vou avisar, o treinamento técnico ele não chega na profundidade que às vezes quem é um programador gostaria. Ele vai até um ponto de explicar um pouco o framework, dizer, ou seja, e aí depois, como todo software livre, tem uma brincadeira que você continua em casa e vai até chegar onde você quer. Nós estamos elaborando um treinamento para entrar nesse mercado também de treinamento. Hoje nós não temos ainda, mas a nossa ideia é ter esse treinamento. Ok?
Alguém mais?
Pessoal, eu queria agradecer a todos. Espero que a gente tenha respondido e levado informações importantes. E depois disso a gente fica à disposição. Se vocês precisarem de alguma coisa, quiser ligar, fica à vontade. Ok? Muito obrigado e boa noite.
Obrigado, boa noite.